Senhores deputados e senhoras deputadas, então vamos continuar a nossa reunião ordinária. O ponto 2 foi dispensado, vai-se fazer a leitura da ata 23 de 9 de junho na próxima reunião. Temos nas comunicações do Presidente, como devem ter conhecimento, a baixa de iniciativas, temos o projeto de resolução 510 desta legislatura, apresentado pelo CDS-PP, Associativismo Juvenil em Tempos de Covid-19. A questão que coloco, a senhora deputada já vai responder.
Comissão, se faz favor.
Exatamente, portanto, se é em comissão ou vai ao plenário. É em comissão, está registado. Temos no ponto 3.2, iniciativas europeias. Recebemos um conjunto de propostas. A primeira, que eu designaria por 206, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia, número 1303 de 2013, no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens. Este documento foi sinalizado pela Comissão respectiva em 9/6/2020. A questão que se coloca é se a 8ª Comissão pretende elaborar um relatório sobre este documento. A apreciação do relatório ficaria para o dia 30 de junho, portanto, para nos dar tempo de o elaborar e de o apresentar em sede de comissão. Normalmente, eu informei-me relativamente ao costume da relação do Parlamento com o Parlamento Europeu, quando incidem as questões sobre, portanto, a génese da nossa Comissão, normalmente há o contributo também da 8ª Comissão, e aqui estamos a falar do emprego de jovens, nós que temos também na Comissão a Juventude, de maneira que eu colocava, portanto, à consideração dos grupos parlamentares, portanto, a elaboração deste relatório que cabe, portanto, a darmos anuência, eu penso que sim, mas cabe, como é óbvio, aos seus deputados e às suas deputadas pronunciarem-se, caberá ao Partido Socialista a elaboração deste relatório. Portanto, eu colocava à consideração, portanto, a elaboração do relatório, se não houver objeção, eu considerava que a Comissão valida este procedimento e partimos então para a posterior elaboração do relatório por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estamos entendidos? Eu dirigia-me também aos participantes da videoconferência, se alguém se pronuncia, portanto, sinalizem-me se isso acontecer, pode-me às vezes escapar. Portanto, então, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a elaboração do relatório relativamente à proposta de regulamento número 206. Temos depois, e ainda no seguimento das iniciativas europeias, o documento 441, este tem a ver com a proposta de regulamento do Conselho que cria um instrumento de recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na sequência da pandemia de Covid-19. Portanto, este também nos toca, naturalmente toca a todas as comissões, penso eu, foi sinalizado na mesma data, 9/6/2020, e a questão também que se coloca é se pretendemos elaborar um relatório para este documento que será presente na reunião de 30/6, como já anunciei para o anterior. Desta vez, caberá ao Grupo Parlamentar do PPD-PSD. Portanto, a questão que eu coloco é, se não houver objeção, será elaborado o relatório também para enriquecer este documento por parte da Assembleia, e nomeadamente da 8ª Comissão. Se não houver objeção, eu considerava que estamos de acordo relativamente à elaboração do relatório, e este, desta vez, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, que agradecemos depois, quer ao PSD, quer ao Grupo Parlamentar do PS, que nos indiquem o respectivo ou a respectiva relatora. Temos, por fim, o documento 459, ainda das iniciativas europeias, que é a proposta alterada ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Horizonte Europa, Programa Quadro de Investigação e Inovação, e que define as suas regras de participação e difusão. Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Programa Específico de Execução do Horizonte Europa. Programa Quadro de Investigação e Inovação, Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos Estados-membros no âmbito da política agrícola comum, planos estratégicos da PAC e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia, o FEAGA, e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FIADER, e que revoga o Regulamento da União Europeia 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento da União Europeia número 1307 do Parlamento Europeu e do Conselho. Esta questão foi sinalizada na mesma altura, 9/6/2020, a 8ª Comissão pretende a elaboração do relatório, no contexto e no seguimento daquilo que representa o conteúdo deste documento. Se não houver objeção, será também presente na mesma data de reunião, na próxima reunião do 30/6, e cabe ao Partido Socialista também a designação do deputado relator. Estamos de acordo? Portanto, recebendo o acordo dos senhores deputados e das senhoras deputadas, então podemos passar ao documento seguinte. É o 3.3, relatórios de audiência. Relatório de audiência à Ana Cariano, foi deputada piloto a senhora deputada Carla Madureira, em que pedia alteração das normas respeitantes ao acesso ao ensino superior de alunos absolutamente impossibilitados de fazerem exames do ensino secundário na primeira fase. Estão em posse do relatório respectivo, é a questão que eu coloco. Portanto, quer dizer o silêncio que sim, interpreto eu que sim, nós iríamos proceder à aprovação do relatório. Se não houver votos contra, mas coloco à consideração votos contra, abstenções, está o relatório aprovado. As audiências já estivemos, o ponto 4, 5 e 6, temos no ponto 7 a apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei 244 desta legislatura do CDS-PP, regime de incentivos para lusodescendentes e portugueses imigrados que pretendam frequentar instituições de ensino superior públicas em Portugal. Aproveito para agradecer à senhora deputada autora do parecer, que está anexo a este projeto de lei, a senhora deputada Maria Begonha do Partido Socialista, os agradecimentos da Comissão também, sempre que o fazem, este reconhecimento é justíssimo, e, portanto, a questão que eu iria colocar é, em posse desse relatório, recolher, portanto, a votação. Exatamente, eu iria passar a palavra, estava a chamar a atenção à senhora deputada, se entender que este momento, para além de o conhecerem, os senhores deputados, foi a questão que eu coloquei, se quer pretender usar a palavra, pode o fazer, com o agradecimento redobrado também.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu reservei a opinião para depois a discussão do projeto em si, por parte do Grupo Parlamentar, por isso, naturalmente, só fazer uma referência muito breve à importância do tema, que também acompanho, na perspectiva, obviamente, aqui também de uma responsabilidade que temos de alargar também a nossa comunidade naturalmente do ensino superior, e a preocupação manifestada no projeto em relação à comunidade de lusodescendente e imigrante é relevante, e essa preocupação acompanhamos, mas de facto reservei, não coloquei no parecer a opinião, reservei para depois a discussão do projeto, portanto dizer apenas que naturalmente cumpre todos os requisitos, como está no parecer, de ser aqui objeto de apreciação e votação. Obrigada, Sr. Presidente.
Voltamos a agradecer naturalmente até o esclarecimento complementar relativamente ao parecer, e então estaríamos em condições de o poder pôr a votação. Portanto, se não houver votos contra e nem houver abstenções, eu considerava que foi aprovado por unanimidade. Estamos certos? Está aprovado então. Outros assuntos. Temos nos outros assuntos também a preocupação relativamente à próxima reunião, que é no dia 23 de junho, pelo menos está aprazado desta forma que assim suceda, a partir das 15h30, com a audição conjunta do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador de Institutos Superiores Politécnicos, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD sobre a conclusão do presente ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições do ensino superior. Temos também a possibilidade da realização da audição conjunta do Sindicato Nacional do Ensino Superior, o SNESUP, e da Federação Nacional dos Professores, FEMPROF, a requerimento do PSD sobre a conclusão do presente ano letivo e planeamento do próximo nas instituições do ensino superior. Portanto, era isto que nós tínhamos para irmos diminuindo o número de petições e o número de auscultação relativamente a audiências, portanto, íamos diminuindo e a proposta seria esta, mas tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou desde já a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para questionar se serão apenas estas audições que estão previstas ou se será tentado mais alguma audição para essa reunião.
Exatamente. Mas relativamente à mesma temática ou ao nosso rastreamento das instituições? A ideia e a proposta fez muito bem, eu agradeço-lhe o uso da palavra porque ia de encontro a uma anotação que eu tinha relativamente à possibilidade de fazermos a auscultação de há quatro petições em linha aberta, de podermos juntar nesta sessão, solicitando, eu vou dar a questão de gestão do tempo para os seus deputados perceberem, nós com estas duas audições, portanto as duas audições terminariam às 18h30. Naturalmente que acrescentando mais uma petição, das quatro que temos pendentes, para nos dar tempo para, eu diria que, ficar com a matéria toda em dia, relativamente ao que diz respeito à auscultação de peticionários, nós teríamos mais 44 minutos. Eu diria que por volta das 19h30, 19h45, nós terminaríamos a reunião, naturalmente. Este é um vaticínio e um prognóstico. Mas há quem diga que prognóstico só no fim. Pelo menos ficou muito famoso, ou famosa a frase de prognóstico no fim. Mas nós pensámos que por volta, no máximo, das 19h45 teremos a reunião. Se nos autorizassem, nós acrescentávamos então mais audição de uma petição nesta ordem do dia. Se não houver objeção e for consensual, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Não é evidentemente pela hora que nós concluímos, portanto acrescentando o tempo de uma das petições, não é seguramente por essa hora, porque estamos cá é para isso e acabaríamos à hora que fosse necessária. Eu julgo é que, tendo em conta a densidade do assunto e a exaustão com que este assunto, acho eu, deve ter, se calhar eu não sei se conseguiríamos receber e ouvir os peticionários com a mesma atenção e disposição que eles merecem, mas também não sei qual seria, por exemplo, a petição e o assunto, enfim, também depende um pouco.
Claro. Eu realmente também tinha na questão de introdução de mais uma petição ter pelo menos propor como alternativa se eventualmente pudéssemos fazer, mas isto, como nós sabemos e vivemos em cada reunião de comissão, os seus deputados e as suas deputadas têm muito trabalho a fazer e desdobram-se entre comissões. Vocês repararam hoje, e de facto nós não queremos tirar, nem podemos tirar a oportunidade a que todos estejam presentes nos momentos que desejam estar presentes. Havia a possibilidade, mas esta é uma mera possibilidade, que só com o acordo de todos os grupos parlamentares é que poderíamos fazer uma audição das petições que estão pendentes, portanto, numa terça de manhã. Vamos colocar essa questão, ou podemos colocar para ouvir, se não darmos continuidade ao que está estabelecido. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, tenha a bondade.
Sr. Presidente, só estão dois grupos parlamentares, talvez não seja, não havendo esse consenso, acho que essa questão poderemos abordar, se calhar, na próxima reunião. Foi só mesmo uma questão procedimental okay. Para a organização dos nossos
okay,
trabalhos.
Ok, então vamos ter o figurino que tínhamos com a audição dos dois corpos de instituições que temos previstos ouvir. E vamos, naturalmente, sensibilizar, procurar chegar à fala com os grupos parlamentares para arranjarmos uma solução para ficarem todos os assuntos em dia, porque agora também estão poucos. Eu só lembro, os senhores deputados e as senhoras deputadas, que temos já em agenda as audições regimentais, quer com o Sr. Ministro da Educação, para o dia 30 de junho. Eu aproveito para pedir que façam o registro do que está previsto, com o Sr. Ministro da Educação, 30/6, com o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, temos no dia 7/7. Portanto, agradeço que tomem boa nota, que partilhem com os senhores deputados e as senhoras deputadas, e pronto, o figurino da próxima reunião será aquele primeiro que eu já abordei. Ok? Estamos entendidos? Desejo um resto de dia naturalmente bom, como foi até aqui. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. E uma despedida a quem esteve connosco através da videoconferência. Não pode escapar, porque para eles também é uma palavra amiga pela participação. Muito obrigado.